no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia, educação.
Piso salarial dos professores da educação básica vai aumentar para R$ 5.130,62 a partir desse mês.
O reajuste de 5,4% está previsto em medida provisória assinada pelo presidente Lula hoje.
Medida também muda o cálculo para o reajuste anual e garante que ele não possa ser menor que a inflação. Graziele Bezerra.
Mais de 2,5 milhões de educadores de todo o país, desde aqueles que trabalham em creches até os que atuam no ensino médio, serão beneficiados com este reajuste.
E ainda, o SISU oferece mais de 73 mil vagas em cursos de licenciatura nas universidades públicas e institutos federais de ensino.
A formação de novos profissionais docentes é incentivada pelo PEDMEIA. Júlio César Oliveira.
A iniciativa integra o programa Mais Professores para o Brasil e garante incentivo mensal de R$ 1.050.
Você vai ouvir também graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado.
No ano passado, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico liberou R$ 14,6 bilhões.
O valor representa um recorde de investimentos na ciência brasileira.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Garantia do poder de compra e de ganho real para os educadores do país.
O governo federal anunciou hoje um reajuste de 5,4% no piso salarial dos professores da educação básica.
A correção foi feita por meio de uma medida provisória assinada pelo presidente Lula, que muda a forma de calcular esse reajuste.
O piso salarial dos professores da educação básica vai passar de R$ 4.877,77 para R$ 5.130,62 já a partir deste mês de janeiro. O reajuste de 5,4% em relação a 2025 está previsto na medida provisória assinada pelo presidente Lula nesta quarta-feira. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, explica que se não fosse a MP assinada hoje, que altera a fórmula de calcular este reajuste, o índice seria bem menor.
Porque esse ano, se não fosse essa medida do presidente, a correção do piso da educação ficaria só em 0,37% do salário piso. Isso, com certeza, faz muita diferença no salário dos professores, no salário básico. Então, eu quero dar essa notícia, dizer que é um compromisso também nosso de fazer a tramitação dessa matéria no Congresso o mais rápido possível, para que a gente tenha sempre uma previsibilidade e estabilidade no aumento do piso salarial.
A partir desta MP, o reajuste anual dos professores não poderá ser abaixo da inflação e também levará em conta a variação da receita do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica dos últimos 5 anos. Como explica a presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, Fátima Silva, que comemorou a medida.
É o INPC mais a média de crescimento do Fundeb dos últimos 5 anos, que é essa média que vai nos dar o ganho real, daí no caso, não ficar só na inflação. É uma conquista para nós.
Mais de 2,5 milhões de educadores de todo o país, desde aqueles que trabalham em creches até os que atuam no ensino médio, serão beneficiados com este reajuste. Como a medida provisória tem força de lei, passa a valer imediatamente, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Reportagem Graziele Bezerra.
E a edição desse ano do SISU, Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, é a maior da história.
Somente nos cursos de licenciatura em universidades públicas e institutos federais de ensino, o SISU está ofertando mais de 73 mil vagas.
E o estudante que ocupar uma delas vai ter a possibilidade de participar do PEDMEIA Licenciaturas, que paga incentivo mensal de R$ 1.050.
A edição de 2026 do SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, está ofertando 73.630 vagas de licenciaturas presenciais. Quem optar por um desses cursos vai ter a possibilidade de participar do PED Meia Licenciaturas. A iniciativa integra o programa Mais Professores para o Brasil e garante incentivo mensal de R$ 1.050. Desse valor, o estudante vai poder sacar R$ 700 todos os meses. Os outros R$ 350 ficarão em uma poupança, com a retirada condicionada ao ingresso do concluinte como professor em uma rede pública de ensino. No SISU 2026, os cursos que concentram o maior número de vagas e licenciaturas são Ciências Biológicas, Pedagogia, Matemática, História e Geografia. Para participar do PED Meia Licenciaturas, é necessário ter obtido nota média simples, igual ou superior a 650 pontos no Enem. Mesmo com a alta exigência, após o lançamento do programa, o número de matrículas em cursos presenciais de licenciaturas cresceu 60% em 2025, em comparação ao ano anterior. Durante a entrega da Carteira Nacional Docente do Brasil para os professores do Paraná, o ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre a importância de iniciativas como PED Meia Licenciaturas.
Hoje nós temos 8 mil jovens nas universidades nesse país, que recebam bolsa desde o primeiro dia, durante os 4 anos que ele está na universidade. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos querendo que esses profissionais que têm aptidão, esses jovens, ingressem na licenciatura. Então, o estímulo que nós estamos dando, vamos abrir agora mais 12 mil bolsas esse ano, nesse Enem agora.
A edição deste ano do SISU é a maior da história. São mais de 274 mil vagas em 136 instituições públicas de educação superior, com 7.300 cursos disponíveis em 587 municípios. O período de inscrição para o SISU 2026 segue até a próxima sexta-feira, 23 de janeiro, e é feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Reportagem Júlio César de Oliveira.
E para valorizar o trabalho do professor, desde o ano passado, esses profissionais já podem emitir a Carteira Nacional Docente.
O documento reconhece oficialmente a profissão e garante descontos em eventos culturais, hospedagens e outros serviços.
Saiba mais com Pablo Mundim.
Da rede pública ou privada, da educação infantil ao ensino superior, professores de todo o Brasil já podem solicitar a Carteira Nacional Docente. Pelo site maisprofessores.mec.gov.br, com o login da conta gov.br, o sistema mostra automaticamente os dados do professor e o vínculo com a instituição de ensino. É preciso conferir as informações, preencher endereço e contatos e enviar uma foto 3x4 no padrão solicitado. Depois, o sistema gera uma prévia digital da carteira. Se estiver tudo certo, é só confirmar a emissão. A versão digital é disponibilizada na hora. O documento oferece benefícios exclusivos por meio do programa Mais Professores para o Brasil, como descontos em cinemas, teatros e shows, 15% de desconto em hotéis parceiros da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira e acesso a cartões de crédito sem anuidade, oferecidos pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Para o ministro da Educação, Camilo Santana, o documento é um reconhecimento aos professores.
Por que o advogado tem a carteirinha dele? Por que o médico tem a carteirinha dele? Por que o jornalista tem a carteirinha dele? Por que ele não pode, por lei, criar a carteira da mais importante profissão desse país, que é ser professor?
A Carteira Nacional Docente será emitida oficialmente pelo Ministério da Educação e terá validade de 10 anos. Mais de 2 milhões e 700 mil professores já podem emitir o documento em todo o país. Foi o que fez José de Moraes Fernandes, o professor Marcão. Ele acessou o site e já pode usar a carteira.
Dá essa identidade, dá esse sentimento de pertencimento a algo que é fundamental para a nação.
Professores temporários e efetivos têm direito ao cadastro. Basta estar com o CPF regular e o vínculo ativo no E-Social. Quem tiver problemas na emissão deve procurar a instituição de ensino empregadora para atualizar os dados. Reportagem Pablo Mundim.
E o governo federal publicou essa semana a portaria que recompõe integralmente o orçamento das instituições federais de ensino para esse ano.
A medida garante R$ 977 milhões de reais que haviam sido retirados durante a tramitação da Lei Orçamentária Anual no Congresso Nacional.
Os recursos serão destinados principalmente ao funcionamento de universidades e institutos federais.
E tem como objetivo assegurar o funcionamento das instituições, a assistência estudantil e o avanço de programas da educação técnica e superior em todo o país.
Do total, 230 milhões de reais serão para a concessão de bolsas a pesquisadores da educação superior e da educação profissional e tecnológica.
Investimentos em pesquisas e inovação.
Só no ano passado, a financiadora de estudos e pesquisas, teve um financiamento recorde para o setor, 14 bilhões de reais.
E nos últimos 3 anos, o valor total para investimentos em ciência chegou a 30 bilhões de reais.
Graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. São anos e mais anos dedicados à pesquisa, que Neymara Nepomuceno usou principalmente para desenvolver uma resina epóxi à base de óleo de soja.
Hoje as resinas epóxi elas são utilizadas, por exemplo, em cola, em algumas superfícies para revestimento, com esse apelo mais renovável. Elas possam ser melhor assimiladas mediante o descarte.
Após concluir o pós-doc na França, Neymara voltou ao Brasil e conseguiu ingressar no programa de repatriação e fixação de talentos. A iniciativa do governo do Brasil investe mais de 200 milhões de reais por ano em bolsas e infraestrutura para pesquisa em universidades e empresas brasileiras. A ideia é fortalecer a ciência e a inovação no país. Para Neymara, o programa é também um reconhecimento do trabalho dela.
Um reconhecimento pelo quanto a gente se dedicou. A ideia sempre é essa, mas pesquisa é uma coisa que demanda tempo, dinheiro, dedicação e tudo, e que dê certo também sempre, né?
O retorno de Neymara ao Brasil marcou um novo capítulo na história de vida dela, mas também é representativo de uma nova era na ciência brasileira. Nos últimos 3 anos, o setor recebeu cerca de 30 bilhões de reais para financiar infraestrutura de ponta, pesquisas estratégicas e formação de capital humano qualificado. Só em 2025, a financiadora de estudos e projetos, FINEP, empresa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, teve orçamento aprovado de mais de 14 bilhões e 600 milhões de reais. A marca histórica foi impulsionada pela liberação integral dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, principal instrumento público para financiamento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Segundo o presidente da FINEP, Luiz Antônio Elias, a empresa tem mais de 3 mil projetos aprovados.
Isso é uma demonstração clara da importância que temos de aproveitar a oportunidade para esse eixo de inovação como central para o desenvolvimento brasileiro.
A liberação de recursos do FNDCT foi possível em 2025, após a sanção pelo presidente Lula, da lei que permitiu o uso de recursos excedentes de anos anteriores do fundo para financiar pesquisa e inovação. São cerca de 22 bilhões de reais que estavam parados e agora são investidos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Do total de recursos disponíveis, 64% foram destinados a projetos ligados à Nova Indústria Brasil e ao novo PAC. Reportagem Luana Karen.
A Nova Indústria Brasil quer impulsionar o setor no país, trazendo mais desenvolvimento e gerando empregos.
E para fortalecer a indústria de base, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, vem investindo no setor.
Somente no ano passado foram aprovados cerca de 8 bilhões de reais para a metalurgia, área que é responsável pelo fornecimento de matérias-primas para outros setores da economia, como, por exemplo, vergalhões e estruturas de ferro e aço para a construção civil.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já aprovou 13 bilhões e 100 milhões de reais em crédito para financiar a indústria do setor de metalurgia no país desde 2023. O volume de recursos é 248% maior do que o aprovado no período de 2019 a 2022, que somou 3 bilhões e 800 milhões de reais. O setor de metalurgia é responsável pelo fornecimento de matérias-primas essenciais para outros setores da economia, como, por exemplo, vergalhões e estruturas de ferro e aço para a construção civil e carrocerias e motores para a indústria automotiva. Segundo o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon, a combinação de uma política industrial do governo federal organizada com linhas de crédito adequadas tem permitido ao setor de metalurgia investir mais.
E o que a gente tem visto de forma geral nesses projetos, sim, são duas grandes agendas. É uma agenda de descarbonização, da agenda verde, então isso é importante para o ambiente como um todo, reduzir emissões de poluentes, como também essa agenda, e aí a outra agenda de digitalização e de modernização do processo fabril.
Dos 13 bilhões e 100 milhões de reais aprovados pelo BNDES para o setor de metalurgia nos últimos 3 anos, cerca de 8 bilhões foram aprovados apenas em 2025, volume de recursos que foi o segundo maior da série histórica, atrás apenas dos resultados de 2008. Reportagem André de Barros Lima.
O debate sobre a escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem prejuízo salarial avançam no Congresso Nacional.
O governo federal defende a mudança e aponta impactos positivos na economia e na produtividade, com base em experiências internacionais e estudos realizados no Brasil.
Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, também comentou as discussões sobre a regulamentação do trabalho por aplicativos.
A mudança na jornada de trabalho é uma das prioridades do governo federal em 2026, segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, ele defendeu o fim da escala 6x1, que prevê apenas um dia de descanso por semana. Boulos disse que a proposta que vem sendo construída pelo governo é de, no máximo, 5x2. Com 40 horas semanais. O ministro disse que o tema foi tratado diretamente com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, em reunião realizada ao lado do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. E também destacou que a medida pode impulsionar a economia e aumentar a produtividade, citando experiências internacionais como na Islândia.
Islândia, em 2023, reduiu para 35 horas, com jornada 4x3. A economia da Islândia cresceu 5% e a produtividade do trabalho aumentou 1,5%. No Brasil, houve um estudo da Fundação Getúlio Vargas em 2024, envolvendo 19 empresas que reduziram a jornada de trabalho. Sabe qual foi o resultado? Em 72% dessas empresas houve aumento de receita. Em 44% dela houve aumento do cumprimento de prazo. E várias empresas individualmente já estão reduzindo.
Durante o programa Bom Dia, Ministro, outro tema em destaque foi a regulamentação dos trabalhadores por aplicativo, que também está em debate no Congresso. Boulos explicou que a ideia é dar mais segurança jurídica e estabelecer regras mais claras e transparentes para a categoria.
Primeiro, ter essa remuneração mínima para o trabalhador. Ter uma remuneração básica, mínima, o que eles chamam de taxa mínima. Segundo ponto, garantia previdenciária. É você ter uma garantia de que esse trabalhador, se tiver um acidente, ele vai ter um seguro, ele vai ter um auxílio-doença. Se depois, mais para frente, ele vai ter uma aposentadoria. Terceiro ponto é ponto de apoio. Esses pontos de apoio de descanso são responsabilidade das empresas. Elas têm que fazer isso. E o quarto e último ponto, o algoritmo seja transparente.
Segundo o ministro, uma reunião para tratar da regulamentação do trabalho por aplicativo está marcada para a primeira semana de fevereiro, com a participação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Reportagem Thaísa Vitória.
A nova Carteira de Identidade Nacional será obrigatória para os brasileiros a partir de 2032.
E o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos recomenda que o documento seja emitido até mesmo para os bebês.
Além de trazer mais segurança para pais e crianças, a nova carteira também evita fraudes com os nomes e números diferentes. A carteira de identidade é um documento básico na vida de todo cidadão. Segundo o governo do Brasil, desde bebês, os menores podem ter acesso à nova carteira de identidade nacional, conhecida como SIM, que substitui o antigo registro geral e utiliza o CPF como número único de identificação. O diretor do Departamento de Identidade Digital do Ministério da Gestão e de Inovação em Serviços Públicos, Hudson Mesquita, explica melhor sobre a nova carteira.
Tem a nova carteira de identidade, ele tem o filho corretamente identificado, a vinculação com os pais, além de, já proteger esse CPF, né, de qualquer tentativa de uso indevido, de fraude.
O advogado Thales Macedo foi levar as filhas Clara e Laura para tirarem a identidade em um centro de identificação em uma delegacia em Brasília. Ele conta que a nova identidade é uma forma de oferecer mais segurança às filhas.
Dá uma segurança maior em qualquer estabelecimento que a gente tivesse que apresentar a identificação delas. Nacionalmente é reconhecido, identificador das crianças, e em razão disso a gente achou mais correto ter esse documento ao invés de carregar a certidão para onde elas vão.
A primeira emissão da carteira em papel é gratuita. O cidadão deve agendar o atendimento online ou comparecer diretamente no Instituto de Identificação do Estado onde reside para solicitar o documento. Atualmente, cerca de 2 milhões de crianças de até 4 anos já possuem a carteira de identidade nacional em todo o Brasil. São 43 milhões de pessoas que já tiraram a nova identidade. Reportagem, Márcia Fernandes.
O Brasil abriu novos mercados para produtos agropecuários no Vietnã e Arábia Saudita.
A abertura faz parte da política de governo que quer impulsionar as exportações e a economia.
No Vietnã foi autorizada a venda de gordura bovina do Brasil, o que amplia e diversifica as oportunidades para a cadeia pecuária nacional. Com cerca de 100 milhões de habitantes, o Vietnã é um dos principais destinos do agronegócio brasileiro. Em 2025, o país importou mais de 3 bilhões e meio de dólares em produtos agropecuários do Brasil, com destaque para milho, complexo soja, fibras e produtos têxteis. Na Arábia Saudita, foi aberta a exportação de heparina bovina, anticoagulante usada em procedimentos e terapias clínicas. O país, com cerca de 34 milhões de habitantes, importou mais de 2 bilhões e 800 milhões de dólares em produtos agropecuários brasileiros no ano passado. Com esses anúncios, o Brasil soma 527 novas aberturas de mercado desde 2023, resultado do trabalho conjunto do Itamaraty e do Ministério da Agricultura. Claudimar Carvalho, para a Voz do Brasil.
Estão prorrogadas até o dia 30 de janeiro as inscrições para a chamada pública do Programa de Formação de Agentes Educadoras e Educadores Populares de Saúde, o AGPOPSUS.
A iniciativa do Ministério da Saúde vai selecionar movimentos sociais populares para a formação de 450 turmas em 17 unidades da federação.
A pasta vai pagar bolsas para educadores no valor de R$ 2.500 por mês, além de bolsa incentivo ao estudante de R$ 560 para garantir o deslocamento e outras despesas que permitam a permanência e desenvolvimento do curso.
Cada turma será composta por um educador e 20 educandos. A seleção pode beneficiar até 9 mil estudantes.
Confira todas as informações do edital na página do AGPOPSUS, no site do gov.br/saúde.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União ampliou a central de atendimento ao cidadão. Foi lançada nova página com serviços digitais para facilitar o acesso da população às informações e orientações. A iniciativa reúne conteúdos e funcionalidades que tornam o atendimento mais simples e ágil. Entre os serviços disponíveis está a possibilidade de enviar dúvidas relacionadas a processos, acompanhar respostas e obter orientações sobre procedimentos e serviços oferecidos. A ampliação do serviço reforça o compromisso do tribunal com a transparência, a modernização e a aproximação com a sociedade. Para acessar, é só entrar no site do TCU e clicar na opção Fale Conosco, no menu principal. Quem ainda ficar com dúvidas, pode falar diretamente com a equipe por meio do telefone 0800-644-2300. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende regras do município de São Paulo que criam condições para transporte por moto via aplicativo.
STJ autoriza contratação emergencial de coleta de lixo em Várzea Grande, Mato Grosso.
Rede Social X recebe recomendação para impedir circulação de conteúdo sexualizado indevido por meio de inteligência artificial.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal suspende trechos de uma lei e de um decreto do município de São Paulo que criavam barreiras para o transporte por moto via aplicativo.
A decisão liminar é do ministro Alexandre de Moraes, relator da matéria. Fernanda Porto.
A ação contra a lei e o decreto paulistanos foi ajuizada no STF pela Confederação Nacional de Serviços. A principal alegação é que as normas seriam uma proibição disfarçada de regulamentação da atividade por aplicativos. Ao julgar o caso, o ministro Alexandre de Moraes lembrou que os municípios podem regulamentar aspectos mínimos de segurança e fiscalização sobre transporte de passageiros, mas sem contrariar a legislação federal e nem inviabilizar a atividade econômica.
O ministro do Supremo, Dias Toffoli, autorizou a realização de novos depoimentos nos dias 26 e 27 de janeiro sobre as suspeitas de fraude envolvendo o Banco Master.
No pedido encaminhado ao STF, a Polícia Federal informou que as datas propostas permitem que as defesas tenham acesso prévio ao conteúdo da investigação, especialmente aos depoimentos do proprietário do Banco Master, Daniel Vorcaro, e do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, colhidos em 30 de dezembro.
Federal, Agência Nacional de Proteção de Dados e a Secretaria Nacional do Consumidor recomendam que rede social X impeça circulação de conteúdo sexualizado por meio do GROK.
A atuação conjunta busca apurar a violação de direitos de mulheres, crianças e adolescentes. Sabrine Menezes.
De acordo com as denúncias, o GROK, um assistente de inteligência artificial integrado à rede social X, tem sido utilizado por usuários para produzir ilegalmente imagens eróticas e com conotação pornográfica de mulheres, crianças e adolescentes reais. Entre as recomendações conjuntas expedidas pela NPD, pelo MPF e pela Senacom, a plataforma deve criar, no prazo máximo de 30 dias, procedimentos para identificar e remover esse tipo de conteúdo e suspender imediatamente as contas envolvidas na produção de imagens sexuais. Caso as recomendações não sejam acatadas, outras medidas poderão ser adotadas pelas três instituições, de forma administrativa e judicial, para proteger os cidadãos.
Presidente do STJ autoriza contratação emergencial de coleta de lixo em Várzea Grande, Mato Grosso.
A decisão liminar foi tomada com o objetivo de evitar prejuízos à saúde pública e ao meio ambiente. Jaffer Araújo.
O município de Várzea Grande pediu ao STJ para contratar emergencialmente o serviço de coleta de lixo depois de o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ter suspendido essa medida. A Justiça Estadual atendeu a ação de nulidade em que a antiga empresa à frente do serviço apontava ilegalidades na nova contratação. Mas, ao autorizar o contrato emergencial, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, entendeu que a situação recomenda a suspensão do ato judicial questionado, pois o município comprovou com fotos o acúmulo de lixo na cidade, além de ter notificado a antiga prestadora sobre reclamações por falhas no serviço.
Empresa energética do Piauí não pode exigir prova de aptidão física de candidato a leiturista.
A quarta turma do TST concluiu que a exigência não está prevista em lei, ainda que conste no edital. Renata Gorga.
Os participantes tinham que fazer provas de corrida, salto vertical e flexão abdominal. Como não foi aprovado nesses exames, o candidato não foi nomeado. Segundo a empresa, os concorrentes já sabiam desde a inscrição que havia exigência. No TST, a quarta turma manteve sentença que condenava a Cepisa, atual Equatorial Energia, em Teresina, Piauí, a incluir o candidato na lista de aprovados do concurso.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Turim, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Entra em vigor lei que pode reconhecer fibromialgia como deficiência. Senadores analisam proibição a limites de vagas para mulheres na segurança pública. Selo de engenharia solidária avança para votação no plenário. Boa noite. Entrou em vigor nesta semana a lei que reconhece a possibilidade de considerar a fibromialgia e outras doenças correlatas como deficiência. A condição causa dor crônica no corpo, além de outros sintomas. Mais informações com a repórter Lana Dias.
O reconhecimento do paciente com fibromialgia como pessoa com deficiência apenas será possível depois da avaliação biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar, que vai considerar os impedimentos e as limitações da pessoa. A fibromialgia causa dor crônica no corpo, fadiga, distúrbios no sono, alterações na memória e sintomas psicológicos. Além da possibilidade de configurar deficiência, a lei prevê outras diretrizes, como o atendimento multidisciplinar e incentivo à formação de profissionais especializados. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, foi relator do projeto que deu origem à lei. No plenário, ele defendeu a ampliação dos direitos da pessoa com fibromialgia.
Só quem tem fibromialgia efetivamente sabe. Nós estamos fazendo uma reparação histórica, reconhecendo as pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência. Então, essas pessoas, elas sofrem com a dor da invisibilidade.
A lei também prevê que o governo elabore estudos para a criação de um cadastro único, com informações sobre condições de saúde e necessidades dos pacientes.
O orçamento foi sancionado pelo presidente da República com aumento de 135% na meta de superávit em relação ao ano anterior. Apesar do apelo ao compromisso fiscal, áreas estratégicas também tiveram aumentos. Repórter Douglas Castilho.
Se no ano de 2025 o governo se comprometeu com uma arrecadação de receitas 14,5 bilhões de reais maior do que as despesas, este ano o alvo de superávit é mais robusto, 34,2 bilhões de reais. Apesar da elevação da meta, o esforço fiscal não se traduziu em cortes em áreas estratégicas para o governo, como a da saúde, que teve um aumento de 26 bilhões de reais em relação ao último exercício. O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, ressaltou o esforço realizado pela Comissão Mista de Orçamento para conciliar superávit fiscal e qualidade dos serviços públicos.
Então a CMO trabalhou muito para que tivesse um orçamento que apresenta superávit, não inflar receitas, não permitir gastança desenfreada, permitir que o equilíbrio fiscal fosse feito pelo lado da receita, mas também olhando pelo lado da despesa. Aí o equilíbrio fiscal também seja feito qualificando o gasto público, eliminando o desperdício, cortando gastos.
Outro ponto de destaque é o previsto para a segurança pública, que recebeu incremento de 16%, um aumento de 4 bilhões de reais. O Programa de Aceleração do Crescimento, o chamado PAC, e o Bolsa Família também tiveram seus orçamentos elevados. O Executivo agora trabalha na edição de decretos para detalhar o cronograma mensal de desembolsos, que significa a execução orçamentária de fato.
A proibição de limite de vagas para mulheres em concursos da área de segurança pública pode ser analisada no Senado. Projeto nesse sentido está pronto para ser votado na Comissão de Segurança Pública. Os detalhes com Bruno Lourenço.
A Comissão de Segurança Pública analisa na retomada dos trabalhos legislativos projeto de lei que proíbe a limitação de vagas para mulheres em concursos da área de segurança pública. A proposta já foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos. Na CDH, o relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, incluiu a criação da Política Nacional de Valorização das Mulheres na área de segurança pública, que será condição para o repasse de verbas do Fundo Nacional do Setor.
As mulheres na segurança pública são historicamente discriminadas. Isso é um fato incontestável. Uma realidade que se repete em matérias, em casos que todos nós temos em diversas oportunidades de conhecimento.
A nova política estabelece igualdade de oportunidades entre mulheres e homens nas carreiras da segurança pública e o fim da exclusividade ou preferência dessas atividades para homens. O texto ainda obriga a reserva de pelo menos 20% dos postos disponíveis nos concursos públicos das carreiras da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e das Polícias Civil e Militar, além de Corpos de Bombeiros Militares.
A criação do selo de engenharia ou arquitetura solidária avançou para análise no plenário. A medida visa reconhecer iniciativas técnicas voltadas a famílias de baixa renda e já recebeu aval da Comissão de Infraestrutura. Repórter Henrique Nascimento.
A criação do selo de engenharia ou arquitetura solidária busca incentivar ações em áreas como habitação, saneamento e acessibilidade. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, destacou que a proposta fortalece práticas sustentáveis e valoriza o compromisso social de profissionais da engenharia e da arquitetura.
A valorização da engenharia e arquitetura socialmente engajadas fortalece o papel dessas profissões no desenvolvimento humano e urbano, ampliando sua relevância para além dos aspectos meramente econômicos. Por fim, a criação do selo pode servir como referência para outras iniciativas legislativas, inspirando novas políticas públicas voltadas à promoção da inclusão, sustentabilidade e melhoria efetiva das condições de vida nas cidades brasileiras.
O projeto segue para a votação no plenário do Senado.
A Comissão de Meio Ambiente pode votar proposta que define regras para o enquadramento de empresa como startup verde. Serão reconhecidas aquelas que atuarem na inovação de algum modelo de negócio, produto ou serviço, com foco em sustentabilidade ambiental. Repórter Alexandre Campos.
Pelo texto, as empresas enquadradas como startup verde, conforme norma a ser definida em regulamento, terão acesso prioritário a programas de incentivo, benefícios fiscais e tributários, participação preferencial em editais de inovação e sustentabilidade promovidos pelo governo e recursos do setor elétrico destinados à pesquisa e inovação. Durante a análise do projeto na Comissão de Ciência e Tecnologia, onde já foi aprovado, o autor da proposta, senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, elencou os critérios para enquadramento de empresa como startup verde.
O desenvolvimento de soluções que visem a redução de emissões de gases de efeito estufa, gestão de resíduos, conservação de recursos naturais, eficiência energética, possuir certificações ambientais reconhecidas, demonstrando compromisso com práticas sustentáveis, apresentar um modelo de negócios que integre objetivos de sustentabilidade em suas operações e cadeia de valor.
O projeto ainda prevê a criação de um selo para reconhecimento das startups verdes e sua concessão às que comprovarem excelência e inovação na área de sustentabilidade.
As terras raras do Brasil estão entre os principais desafios do Legislativo em 2026. No Senado, há propostas rumo à construção de um marco legal para esse setor estratégico da economia nacional. Reportagem Raíssa Abreu.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou em dezembro o projeto do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que cria a Política Nacional de Minerais Estratégicos. A proposta cria medidas para estimular o beneficiamento desses minérios dentro do país e assegurar o abastecimento futuro da indústria nacional. A proposta agora será analisada pela Comissão de Infraestrutura.
segundo o Banco Mundial, a produção de minerais como grafite, lítio, cobalto pode aumentar em quase 500% até 2050 para atender a crescente demanda por tecnologia de energia limpa. Faz-se necessário a formulação de políticas públicas eficientes voltadas ao desenvolvimento do setor de minerais críticos e estratégicos no Brasil.
Já o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, criou em outubro a Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras. O objetivo da iniciativa é promover o debate estratégico sobre a exploração sustentável das terras raras no Brasil e seu papel no desenvolvimento tecnológico e econômico nacional.
Com edição de Rafaela Félix e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança a proposta que dá mais transparência aos reajustes na conta de luz.
Projeto cria política de memória de crianças e jovens vítimas de chacinas.
Comissão aprova garantia à Câmara para fiscalizar agências reguladoras.
Aumento de pena para golpe do amor está pronto para a pauta do plenário.
Boa noite. Na volta do recesso parlamentar, o projeto que aumenta a punição para o chamado golpe do amor já pode ser incluído na pauta de votações do plenário da Câmara. A repórter Maria Neves traz mais detalhes sobre a proposta.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, projeto que aumenta a pena para o crime de estelionato, quando praticado por meio de envolvimento afetivo com a vítima, está pronto para votação pelo plenário da Câmara. Pelo texto aprovado, a punição para esse tipo de delito, que hoje vai de 1 a 5 anos de prisão, sobe para 3 a 9 anos. O relator, deputado delegado Paulo Bilinski, do PL Paulista, utilizou o caso de uma amiga que caiu no chamado golpe do amor para explicar como normalmente esse tipo de crime ocorre. Segundo o deputado, o criminoso normalmente segue um padrão de comportamento e comete os delitos em série.
No caso do estelionato emocional que foi praticado contra a minha amiga, a gente percebia primeiro que era um comportamento em série, era um indivíduo que já tinha um roteiro que ele seguia no relacionamento e, principalmente, ele tinha uma técnica de envolvimento da vítima em que ele afastava da vida dela todas as pessoas que podiam, de alguma forma, alertá-la sobre o que estava acontecendo. E esse é o caso com a maior quantidade de vítimas mulheres, né? Então, normalmente o agressor, né, o criminoso, ele vai buscar uma mulher fragilizada, ele vai isolar essa mulher do convívio dos amigos dela e ele vai então aplicar o delito patrimonial.
O autor da proposta, o deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, também explicou que decidiu apresentar o projeto depois que uma série de mulheres foi vítima do golpe do amor no Tocantins. Segundo relata, um homem foi acusado por 9 mulheres de ter aplicado golpes que somam mais de R$1,5 milhão. O Código Penal define que o estelionato ocorre quando o agente utiliza de artimanha para enganar alguém, induzindo a pessoa a erro, a fim de obter vantagem financeira. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Está em análise na Câmara projeto de Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, que aumenta em 50% a pena do crime de perseguição, conhecido como stalking, quando a vítima for pessoa com deficiência.
Alex Manente explica que hoje o Código Penal já prevê aumento de pena para crianças, adolescentes e idosos, mas deixa de fora esse grupo. O deputado ressalta que pessoas com deficiência são mais vulneráveis a esse tipo de violência, que pode ser física, digital ou emocional.
Comissão aprova projeto que institui uma política de memória e reparação para crianças e jovens vítimas de chacinas. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes da proposta.
Segundo dados do Atlas da Violência, publicado pelo IPEA, em 2023, 24% das mortes de jovens entre 15 e 29 anos no país foram classificadas como homicídios. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, que analisa os estados do Pará, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, em 2024 foram registrados 6.769 tiroteios. Historicamente, o Brasil tem vivenciado episódios trágicos de violência, com um número alarmante de chacinas que vitimam crianças, adolescentes e jovens. Reconhecendo a importância de honrar a memória das vítimas, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Memória e Reparação a Crianças, Adolescentes e Jovens Vítimas de Chacinas no Brasil e suas famílias. As chacinas são classificadas como o ato de cometer múltiplos homicídios em um curto período de tempo. A proposta tem como objetivo principal honrar a memória das vítimas, mas, além disso, visa promover ações de reparação simbólica e material, implantar ações de caráter educacional e promover ações que previnam a repetição desse tipo de violência. A relatora da comissão, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressaltou a frequência de chacinas no país e o impacto que elas causam.
Como é notório, tem sido frequentes no Brasil as chacinas praticadas contra crianças e adolescentes. Em 93, esse assunto já ganhava relevância nacional com o episódio da Chacina da Candelária. Seu presidente, eu era secretária de assistência social na Chacina da Candelária. Sei exatamente o que significa uma chacina de menores no imaginário e no relevo das pessoas.
O autor do projeto, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, afirmou que a falta de políticas públicas adequadas de memória e reparação contribui para a perpetuação da dor e do sofrimento, além de impedir a cicatrização das feridas sociais e a construção de uma cultura de paz, não apenas para as vítimas diretas, mas também para suas famílias e comunidades. O projeto, que institui a Política Nacional de Memória e Reparação a Crianças, Adolescentes e Jovens Vítimas de Chacinas no Brasil e suas famílias, segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Desenvolvimento Regional.
Luciano Dutti, do PSB do Paraná, apresentou o projeto que institui o Censo Pop Rua, que é o Programa Nacional de Apoio ao Censo Municipal da População em Situação de Rua. Ele argumenta que a falta de dados sobre essas pessoas impede a adoção de medidas de assistência adequadas.
Hoje temos milhares de pessoas que vivem em situação de rua por todas as cidades do nosso país, principalmente nas grandes cidades. E nós não temos o conhecimento claro de quem essas pessoas, por que essas pessoas estão na rua, se elas têm algum problema de saúde, de onde que elas vieram. Enfim, fazer um censo como esse nessa dinâmica, ela é fundamental para que as prefeituras possam implementar políticas públicas voltadas para o atendimento dessas pessoas em situação de rua.
Luciano Dutti considera a aprovação da proposta essencial para transformar a realidade social nos grandes centros urbanos. O parlamentar informa que o apoio financeiro da União poderá ser implementado com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social.
Avança mais um passo na Câmara, projeto que dá mais transparência aos reajustes das contas de luz. A reportagem é de Silvia Munhato.
A Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou o projeto que obriga a Agência Nacional de Energia Elétrica a divulgar relatórios periódicos à população em linguagem acessível sobre a variação no valor das tarifas de energia. O texto prevê dois relatórios. O primeiro deverá esclarecer as razões da mudança tarifária de cada prestadora do serviço de distribuição. Ele será divulgado no site da ANEEL após a publicação do ato que conceder o reajuste. O segundo relatório de divulgação anual no site trará as diferenças entre as tarifas e os reajustes das distribuidoras. Com ele, a ANEEL deverá informar as medidas para promover a redução das tarifas de energia. O relator da proposta na comissão, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, diz que, com o conhecimento, a população poderá exigir mudanças, caso necessário.
Qual o custo, por exemplo, da transmissão, da geração, dos tributos, dos subsídios, por que nós estamos pagando subsídio? Esse esclarecimento é fundamental.
O projeto que obriga a ANEEL a divulgar mais dados sobre os reajustes da conta de luz será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, apresentou projeto que obriga o ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, a adotar critérios proporcionais, razoáveis e transparentes para a cobrança de taxas. A proposta também torna facultativo o pagamento das tarifas por execução pública de músicas, hoje exigidas automaticamente.
Cezinha de Madureira argumenta que organizadores de pequenos eventos e instituições sem fins lucrativos vêm sendo cobrados de forma abusiva. O legislador sustenta que a medida corrige distorções e assegura a liberdade cultural para escolas, rádios comunitárias e iniciativas sociais.
Andréa Siqueira, do MDB do Pará, defende projeto que reduz a jornada de trabalho no país sem redução salarial. A deputada acredita que a medida melhora a qualidade de vida dos trabalhadores, combate o esgotamento físico e mental e garante maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional.
A proposta assinada por Andréa Siqueira se inspira em experiências internacionais que demonstraram aumento da produtividade, redução do estresse e ampliação do bem-estar. Ela acredita que a redução da jornada pode gerar novos empregos e impulsionar a economia.
Comissão aprova a proposta que dá poder à Câmara para fiscalizar agências reguladoras. A repórter Paula Bittar tem os detalhes sobre a mudança.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta de emenda à Constituição que garante à Câmara o poder privativo de fiscalizar as agências reguladoras como a Anatel de Telecomunicações, a ANEEL de Energia Elétrica e a Anvisa de Vigilância Sanitária. Se os deputados identificarem condutas ilícitas, deverão encaminhar os fatos apurados ao Ministério Público, à Advocacia Geral da União e ao Tribunal de Contas da União para apuração de responsabilidade administrativa, civil ou criminal. Atualmente, a lei estabelece que o controle externo das agências reguladoras seja feito pelo Congresso Nacional com auxílio do TCU. O autor da proposta, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, porém, acredita que o trabalho das agências tem corrido sem uma fiscalização efetiva.
Alguém precisa fiscalizar. Hoje as agências têm uma autonomia constituída em que ignoram as necessidades do povo brasileiro, está aí pagando passagem cara de avião, está aí o monopólio no transporte terrestre e nos ônibus, está aí o problema do desencontro do setor da energia elétrica, né, que ninguém manda, está, né, uma esculhambação no termo popular. Nós precisamos resgatar o poder fiscalizatório da representação popular. E quem foi eleito pelo povo para representá-lo foram os deputados e os senadores.
A proposta que garante à Câmara o poder privativo de fiscalizar as agências reguladoras ainda precisa ser avaliada por uma comissão especial e depois aprovada em dois turnos pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Recebeu uma mensagem no celular ou então viu uma publicação em rede social e quer saber se é verdade ou se é fake news? Qualquer notícia envolvendo o legislativo ou atividade parlamentar de um deputado pode ser checada no Comprove, a plataforma de checagem da Câmara dos Deputados. Envie uma mensagem de WhatsApp para 61 99660-2003. Repetindo, 61 99660-2003. Comprove.
Previdência.
Zé Neto, do PT da Bahia, defende a aprovação de projeto que regulamenta a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. O deputado explica que a proposta reconhece a insalubridade enfrentada por esses profissionais na atenção básica.
Essa aposentadoria especial é o reconhecimento do trabalho insalubre que é feito por essas mulheres e homens na ponta, na abertura do atendimento de saúde do nosso país, na atenção básica. E, evidentemente, a aposentadoria especial garantirá a eles também a aposentadoria com os valores, eu diria, finais do ganho que foi registrado com a emenda 120. E lá, eles tinham, além desse texto, tinha a garantia dos dois salários mínimos como piso base. E se eles fossem agora se aposentar sem que houvesse uma alteração normativa nessa regulamentação, iriam se aposentar com grandes perdas salariais.
Para Zé Neto, a mudança garante dignidade aos trabalhadores que atuam na linha de frente da saúde pública. Ele lembra que a medida como lei complementar já está prevista na Constituição de 1988, correspondendo à totalidade da remuneração do agente no momento da aposentadoria.
Projeto de Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, quer mudar a regra de reajuste das aposentadorias, garantindo a todos os beneficiários o mesmo aumento dado ao salário mínimo. Segundo ele, a norma atual, com ajustes pelo INPC, achata progressivamente o valor das aposentadorias.
É contra isso que nós nos levantamos, porque é uma grande injustiça contra o aposentado. Quando você contribui para o sistema de previdência, tu contribui sobre um, sobre dois salários, sobre três salários, sobre quatro salários. Tu contribui salário inteiro. No entanto, quando tu vai receber, tu recebe aos pedaços. Isso não dá para aceitar e essa é a nossa luta. Não podemos brincar com o aposentado. Quem carregou cada cidade do Rio Grande nos braços foi o trabalhador de ontem, que é o aposentado de hoje. Quem carregou cada estado da federação nos ombros foram os trabalhadores de ontem, que são aposentados. Hoje. Quem carregou o Brasil nas costas foram os trabalhadores de ontem e aposentados de hoje. Então respeite o aposentado. E o aposentado merece, necessita e tem direito. E essa é a nossa luta. Nós temos um lado, o nosso lado é o lado do aposentado.
Além de propor que as aposentadorias acompanhem o reajuste dos salários, Pompeu de Matos quer antecipar o pagamento do 13º da categoria de maio para janeiro. Segundo ele, as medidas são um reconhecimento àqueles que sustentam famílias e o país em tempos de crise.
Saúde.
Deputados e especialistas debateram o aumento do uso de cigarros eletrônicos no Brasil e estratégias para diminuir o impacto de indústrias prejudiciais à saúde.
A audiência pública na Câmara discutiu resolução da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que proíbe a produção, a importação e a comercialização de dispositivos eletrônicos para fumar. A repórter Maria Neves acompanhou o debate.
Participantes de audiência pública pedida pelo deputado Padre João, do PT Mineiro, denunciaram que os cigarros eletrônicos representam a estratégia da indústria do tabaco para atrair novos fumantes. O parlamentar é relator de um projeto da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, que torna crime realizar qualquer atividade relacionada aos cigarros eletrônicos. A pena prevista é detenção de 1 a 3 anos e multa. Na opinião de Padre João, é fundamental reprimir as indústrias prejudiciais à saúde. Para isso, ele defende também a mobilização popular.
Essas indústrias perversas, que não estão nem aí com a saúde da pessoa, que quer o lucro, elas têm que pagar. Por isso que aqui também nós avançamos um pouco na reforma tributária dos ultraprocessados, porque a indústria alimentícia é a mesma coisa, quer lucro. Não importa se vai ter um câncer, uma doença crônica. Felizmente, essa casa foi contaminada por essas atividades econômicas. Ainda bem que as ruas estão mudando essa consciência, mas nós temos que continuar nesse trabalho, nessa militância.
A deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, também é autora de um projeto que torna crime produzir, fazer propaganda e comercializar cigarros eletrônicos. Nesse caso, a pena seria de 2 a 4 anos de reclusão, a ser aplicada em dobro quando a propaganda for dirigida a menor de 18 anos. A deputada defende que o país não pode retroceder no combate ao tabagismo.
No Brasil, nós travamos uma luta intensa contra o tabagismo e hoje, sobre a falácia de gerar emprego, sobre a falácia de menos prejudicial à saúde, tenta regularizar os dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil, o que a gente vê como uma grande derrota caso isso aconteça. Nós não podemos deixar morrer dentro dessa casa uma discussão que é fundamental para nós salvarmos aí e vamos colocar principalmente os nossos jovens, nossas crianças que estão encantadas aí com essa saborização, com esse novo formato do cigarro.
Representantes da indústria do tabaco não foram convidados para audiência pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Padovani, do União, pretende viabilizar 30 milhões de reais em emendas para o Hospital do Câncer do Oeste do Paraná. O deputado informa que os recursos vão ampliar a disponibilidade de transplantes e garantir atendimento especializado na região.
Nós temos que construir o hospital de transplantes, que vai fazer o transplante do rim, fígado, medula, córneas e coração. É de grande importância o avanço no tratamento do câncer, do combate ao câncer, mas agora também o tratamento de transplantes pela nossa OPCAM é fundamental.
De acordo com Padovani, 20 milhões de reais serão de emenda de bancada e outros 10 milhões oriundos de emendas individuais. O Hospital do Câncer do Oeste Paranaense atende pacientes do Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.
Dados coletados pela primeira vez pelo IBGE informam que mais de 2 milhões de brasileiros são diagnosticados com algum grau de autismo. Atento a essa parcela da população, Diego Coronel, do PSD da Bahia, cobra mais políticas públicas voltadas para o diagnóstico, atendimento e inclusão nas escolas, sobretudo no interior do país.
Diego Coronel pede a criação de mais centros de apoio profissionais capacitados e compromisso real do Estado. O parlamentar reforça que inclusão não é caridade e exige respeito aos autistas e seus familiares.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Tessia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.